Quanto ao processo de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez nesse particular momento eu seja a pior pessoa do mundo para responder esta pergunta. Mas eu, como já me manifestei sobre isso publicamente, não tenho constrangimento de dizer que eu acho que o modelo brasileiro é melhor do que o modelo alternativo que se pratica no mundo, que é o modelo alemão. No modelo alemão, a escolha é feita pelo legislativo, por cada uma das casas legislativas na Alemanha. Porém, eu acho que as circunstâncias da Alemanha favorecem isso, porque, por uma convenção não expressa, os partidos se alternam na indicação de nomes, independentemente da maioria ou não maioria no parlamento, eles se alternam. E, tradicionalmente, eles indicam, esse critério talvez me favorecesse, um professor de direito constitucional, ou pelo menos uma figura que tenha algum grau de expressão acadêmica. Eu prefiro a fórmula brasileira, porque no modelo brasileiro e no estágio político brasileiro, o presidente da República tem uma responsabilidade pessoal muito nítida, o que os americanos chamam de accountability. Todo mundo sabe que foi o presidente Fernando Henrique que nomeou o ministro Gilmar Mendes. Todo mundo sabe que o presidente Sarney nomeou Sepúlveda Pertence. Todo mundo sabe que o presidente Lula nomeou o ministro Carlos Aires. Esta possibilidade de reconduzir a responsabilidade política a um agente político eletivo, eu pessoalmente acho melhor. Se deveria ou não discutir critérios prévios para que se oferecesse uma lista ao presidente da República e, portanto, a escolha não fosse tão discricionária, acho que esse pode ser um bom debate e acho que este é o lugar próprio para se travar este debate. No caso da anencefalia, senador Vital do Rego, os médicos todos que assessoraram o projeto que eu coordenei no Supremo afirmam que não há possibilidade de um feto efetivamente anencéfalo viver mais do que alguns poucos minutos depois do nascimento. Portanto, eu penso que obrigar a gestante a passar por todas as transformações pelas quais passa uma mulher, se preparando para a chegada do filho que não vai vir, e se ela não quiser, eu pessoalmente acho que esse é um sofrimento que pode ser evitado e penso na vida que todo sofrimento que pode ser evitado, o titular do sofrimento é que deve escolher. Quer dizer, ninguém deve, o terceiro não deve escolher acerca de como os outros vão sofrer se esse for um sofrimento evitável. De modo que a medicina me assegura que o diagnóstico é certo. O que significa dizer, senador, que quando há uma sobrevida de um ano, como aconteceu, não é um caso efetivo de anencefalia. A questão da maioridade penal, eu penso verdadeiramente que essa questão possa chegar ao Supremo Tribunal Federal se o Congresso avançar e aprovar essa emenda constitucional. Eu não gostaria de ficar impedido, o que penso que eu ficaria se eu der uma posição taxativa. Mas eu vou dar aos senhores, porque acho que esse é um momento de transparência, uma posição doutrinária, com a qual, gostaria de dizer, não quero estar comprometido quando examinar o caso concreto. Eu acho que as cláusulas pétreas, ou seja, as normas constitucionais que impedem o próprio Congresso de modificar a Constituição, elas são cláusulas antimajoritárias. Elas são cláusulas que impedem a maioria de se manifestar. Elas são cláusulas que fazem com que a maioria do passado, que fez a Constituição, faça a sua vontade prevalecer sobre a maioria do presente. Esta é uma situação, saúdo a presença do ministro Erron Benjamin, esta é uma situação atípica, impedir que as maiorias governem em nome da Constituição. Por ser uma circunstância atípica, eu defendo, meu querido mestre Sepúlveda Pertence também defendeu isso mais de uma vez no Supremo, que as cláusulas pétreas devem ser interpretadas de maneira parcimoniosa para não impedir a deliberação das maiorias. De modo que esta é a minha posição doutrinária, sem avançar um juízo na questão específica da maioridade penal, embora, quando surgir o debate público, mas essa não é uma questão constitucional, esse é um debate político, é preciso ter em linha de conta que diminuir a maioridade penal é aumentar a clientela do sistema penitenciário. e, portanto, é preciso ter em conta e fazer um levantamento de quantos mandados de prisão existem não cumpridos para saber se a gente quer criar mais demanda no sistema. No tocante às uniões homoafetivas, se eu acho que a construção pretoriana exacerbou os limites da atividade judicante, eu, sinceramente, não acho, embora talvez também nessa questão, presidente, eu não seja a pessoa mais recomendada. Eu fui o advogado da parte, um advogado é parcial por definição. Eu patrocinei um interesse. Devo dizer que patrocinei um interesse no qual eu acreditava. Eu achava que aquilo era o certo e o justo, e fiz por convicção e fiz pro bono. Eu acho que onde há um direito fundamental em jogo, se não houve ação legislativa, o Supremo pode e deve atuar. As minorias não são protegidas pelo processo político majoritário, quase em nenhuma parte do mundo. Homossexuais, mulheres, negros ganharam a luta no movimento social, no movimento das ruas e proteção do meio ambiente num primeiro momento e depois na adesão judicial. De modo que eu consideraria que, por exceção, a matéria em que uma Corte de Justiça Constitucional pode ser mais expansiva é quando existe uma minoria desprotegida. Nos Estados Unidos, para dar o exemplo mais marcante, jamais viria do processo político majoritário a lei que acabasse com a discriminação contra os negros. E, portanto, a Suprema Corte, em 1954, numa decisão ousada, conhecida como Brown versus Board of Education, decidiu que era ilegítima, do ponto de vista constitucional, a discriminação aos negros no acesso às escolas públicas. Como saberão, havia escolas para negros e escolas para brancos, e nunca viria a lei que disporia contrariamente, e a Suprema Corte, de maneira corajosa, avançou e também fez isso em relação a direitos de acusados criminalmente e, no caso, de direitos das mulheres. A questão dos homossexuais ainda está posta perante a Suprema Corte americana. De modo que, no mundo inteiro, as minorias são protegidas por tribunais constitucionais. Essa talvez seja a exceção mais marcante em que a expansão do judiciário se legitima, no meu ponto de vista. Quanto ao poder de investigação pelo Ministério Público, não sei se a vantagem ou a desvantagem de já estar na estrada há muitos anos, eu já escrevi sobre muita coisa e sobre isso, inclusive. De modo que, embora essa questão possa chegar ao Supremo, e eu sempre me reserve o direito de mudar de opinião, não tenho compromisso com os meus erros e nada me obriga à coerência, eu até aqui penso substancialmente da mesma forma, que é a seguinte. No sistema brasileiro, a investigação policial é cometida à autoridade policial. Esta é a regra. E acho bom que esta continue a ser a regra. A investigação pelo Ministério Público, no entanto, a meu ver, ela é possível. Não há nenhuma vedação expressa, a menos que os senhores instituam uma emenda constitucional modificando isso, ou uma lei eventualmente modificando isso, também acho que não seja cláusula pétrea. Mas enquanto não vier uma lei interditando, eu acho que o Ministério Público pode sim conduzir a investigação por exceção e, em certos casos, acho até que deve. Porém, acho que, por ser excepcional, porque se o Ministério Público assumir o papel da polícia, ele passará a ter os mesmos problemas da polícia e se deixará de ter alguém que controle a polícia quando seja o caso. E como nem sempre é fácil controlar o Ministério Público, também não se deve dar a ele esse poder ilimitado. A minha proposta, portanto, é: o Ministério Público pode, a legislação deve disciplinar as hipóteses e esta jamais deverá ser a regra, esta deverá ser a exceção. Eu escrevi, eu até vi o deputado Nilmário Miranda, era o presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, estimado deputado Nilmário Miranda, e foi a pedido dele mesmo que eu elaborei esse parecer. Em relação com a regulação da imprensa e direito de resposta, todos os meus sentimentos em relação à liberdade de expressão são bons. Eu sou de uma geração que viveu a censura, enfrentou a censura. Esta é a assombração da minha geração. De modo que eu, em matéria de liberdade de expressão, tenho uma posição bastante libertária. E devo francamente dizer isso aos senhores. E acho que a melhor forma de lidar com a liberdade de expressão e com eventuais abusos da liberdade de expressão é multiplicar a liberdade de expressão, dar voz a todos, inclusive tentar dar voz a quem não tem. Portanto, em matéria de liberdade de expressão, como em outras matérias, eu acho que o que liberta é o pluralismo e a diversidade. Agora, nenhum direito é absoluto. Portanto, a imprensa pode muito, a liberdade de expressão é desejável, mas para tudo existem limites. Como regra geral, esses limites jamais deverão se manifestar numa censura prévia, mas esses limites podem se manifestar num dever de reparar ou no exercício do direito de resposta. E, por fim, a questão da perda de mandato. Eu tenho bastante certeza de que esta é uma questão, senador Vital do Rego, que vai voltar ao Supremo. Eu gostaria de poder participar do julgamento, se lá estiver. Portanto, vou dizer aos senhores quais são as duas posições que estão em jogo, sem necessariamente manifestar a minha. E acho que os senhores bem entenderão a minha preocupação. Porque eu acho que, se eu pré-julgar, eu vou me considerar impedido. E, portanto, prefiro não pré-julgar. O artigo 15.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor.
Sim, peço desculpas ao professor Roberto Barroso, mas esta expressão, seria possível ele identificar na Constituição e na legislação qual dispositivo proíbe que ele faça a resposta que um senador lhe faz na condição de indicado? Porque ele não é juiz. Alomã, no artigo 36, inciso 3, proíbe juiz. E isso subtrai o direito constitucional do senador de fazer a pergunta. Ele é indicado, ele não é juiz. Qual seria o fundamento constitucional e legal que ele pode se recusar a responder a pergunta de um senador? Desculpe pela interrupção.
Eu posso responder? Eu diria, prezado senador Pedro Taques, eu entendo perfeitamente o ponto de vista de Vossa Excelência. Por esta razão, eu me disponho a dizer as duas posições em jogo. Mas eu me considero moralmente impedido de votar alguma coisa sobre a qual eu tenha me manifestado publicamente. Um juiz que não estudou o processo, acho que não deve se manifestar de uma maneira taxativa sobre alguma coisa. De modo que eu vou falar doutrinariamente sobre a questão, mas tal como nos royalties, por exemplo, eu tenho uma posição declarada de defesa do Estado do Rio de Janeiro, vou dizer isso na resposta ao senador Álvaro Dias. Eu, devo dizer, infelizmente, senador Dornelles, mas eu não posso julgar, não me considero com imparcialidade nem distanciamento crítico. E acho que, se eu tiver manifestado, já posto o litígio perante Vossas Excelências uma posição, eu tenho que, em princípio, ser coerente com ela. E votar sem ter estudado é um pouco esse hábito brasileiro, às vezes, que as pessoas acham sem ter procurado, que é o que eu não gostaria de fazer. O artigo 15 da Constituição diz: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Esse dispositivo não faz nenhuma menção a ato do Congresso Nacional e faz sugerir que a perda do mandato seja automática. De outra parte, o artigo 55, inciso 6 da Constituição, o artigo 55 diz: perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Em seguida, o parágrafo 2º diz: nos casos dos incisos 1, 2 e 6, este, que é o 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por voto secreto e maioria absoluta. Portanto, um dispositivo faz parecer que a perda é automática e o outro expressamente diz que a competência é da Casa Legislativa. Há, portanto, uma aparente contradição interna na Constituição e, compreensivelmente, por esta razão, o Supremo está dividido. Eu, se estiver lá, vou tomar a minha decisão, mas eu não ouvi todos os argumentos e, portanto, tomar uma decisão sem ter ouvido os dois lados é a regra número 1 que a gente ensina na faculdade para quem está iniciando o estudo do direito. Nunca forme uma opinião sem ter ouvido os argumentos dos dois lados. Mas essa é a questão, senador.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Artigo 403.
Questão de ordem, senador Randolph.
Arguo o artigo 403 do Regimento Interno em questão de ordem, senhor presidente, citando ainda o artigo 398, inciso 10. Na verdade, faço essa questão de ordem, senhor presidente, Porque, em primeiro lugar, muito bem sabe, Vossa Excelência, Dr. Luiz Roberto Barroso, que a escolha de Sua Excelência é a manifestação de duas vontades, como reza a Constituição, da vontade da Presidente da República e da vontade do Legislativo, expresso, nesse caso, pelo Senado Federal. E eu creio que o Legislativo tem que cumprir essa vontade à altura do sabatinado, que eu reputo ser uma das melhores escolhas feitas por parte da Presidente da República para tal missão. Portanto, eu creio que é de bom tom nós seguirmos o que procede o regimento. O regimento reza sobre o procedimento dessa sabatina no seu artigo 398, inciso 10 do regimento. E eu quero arguir a Vossa Excelência que, como a jurisprudência e o costume são fontes da norma, nós adotamos esse procedimento anteriormente na sabatina do ministro Luiz Fux. Ou seja, adotamos o procedimento de fazer a sabatina conforme preceitua o inciso 10 do regimento, o artigo 398, inciso 10 do regimento interno da casa. Ou seja, tem meia hora o sabatinado para sua exposição, em seguida, o senador tem 5 minutos para arguição e, em seguida, deve ser perguntado, após a resposta do sabatinado, deve ser perguntado ao senador se quer usar o direito à réplica que está previsto no artigo 398, inciso 10. Reitero, insisto com Vossa Excelência, que esta metodologia foi utilizada anteriormente na sabatina do ministro Luiz Fux e está, embora rezado isso, no título 11 do Regimento Interno, que fala sobre o comparecimento de ministro de Estado à casa, mas já foi na ausência dessa norma estabelecida para a sabatina de ministro do Supremo Tribunal Federal, já foi utilizado por esta comissão anteriormente. Nesses termos que apresento essa questão de ordem à Vossa Excelência.
Vossa Excelência, ao final, já respondeu a própria questão de ordem. Isso se aplica aos ministros de Estado, não é o caso...
Eu reiterei, presidente, que isso foi utilizado anteriormente na sabatina do
ministro. A escolha de autoridade não se aplica à questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu só quero reiterar que na sabatina anterior a um ministro, a um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, esta casa decidiu, esta comissão decidiu por este procedimento. Vossa Excelência pode procurar nas notas taquigráficas, pode procurar nas, enfim, nos antecessores, nos antecedentes dessa sabatina que nós utilizamos essa norma.
A Secretaria da Mesa que orienta os procedimentos aqui da direção desconhece essa situação. Então, teremos que aplicar aquilo que...
Só quero reiterar para a Secretaria da Mesa procurar procurar as notas taquigráficas.
Registrada a sua questão de ordem. Voltamos a palavra ao Dr. Luiz Roberto Barroso.
Respondendo agora ao senador Álvaro Dias, novamente a questão dos limites. Em tese é fácil, quando é uma questão de política é o legislativo, quando é uma questão de princípio deve ser o judiciário. Às vezes não é nítida a linha divisória. Uma outra dualidade é quando se trata de um ato de vontade, é o legislativo. Quando se possa extrair uma razão pública presente na questão, deve ser o judiciário. Às vezes, a linha divisória entre vontade e razão pública não é totalmente nítida. O único critério que eu tenho muito conforto de defender abertamente, porque os outros são critérios móveis, é o de proteção das minorias. Eu repito, mulheres, negros... Às vezes, os judeus, o Supremo tem uma importante decisão contra o hate speech em matéria racial. As minorias precisam de tribunais, porque, evidentemente, o Congresso é a casa das maiorias e, às vezes, você não consegue fazer avançar a agenda de uma minoria. No tocante às emendas, eu, de fato, sou crítico da circunstância de que existem mais de 70 emendas na Constituição brasileira. E acho que isso decorre da circunstância de que é uma Constituição excessivamente abrangente, ou seja, cuida de temas demais, e além de cuidar de temas demais, o faz de maneira excessivamente detalhista. Isso faz com que, em parte, a política ordinária no Brasil se faça por via de emendas constitucionais. Como está tudo na Constituição, qualquer governo, para implementar o seu projeto político, precisa fazer emendas à Constituição.